Apocalipse capítulo de número 4, o texto diz que o apóstolo João também descreveu a visão que teve quando foi arrebatado em espírito. E João deixa bem claro: e fui arrebatado em espírito e vi que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Então João também teve o privilégio de contemplar, de ver a majestade e a grandeza do trono do Deus Todo-Poderoso. O que se destaca na visão de Isaías e o que se destaca na revelação de João? A primeira coisa que se destaca na visão do jovem Isaías, ele descreve: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele. Perceba que Isaías descreve a posição que estavam os serafins. Isaías diz: os serafins estavam acima daquele que estava sentado sobre o trono. Em toda a Bíblia Sagrada, é o único lugar que você vai encontrar algum ser, ainda que por um pouco de tempo, esteja numa posição acima do Deus Todo-Poderoso. Quando você lê Apocalipse capítulo 4 e o versículo 2 em diante, você vai ver João descrevendo: e vi diante do trono quatro seres viventes chamados de querubins. João diz: os querubins estavam diante do trono. Isaías diz: eu vi serafins que estavam acima daquele que estava sentado sobre o trono. Deus permitiu, Deus autorizou, ainda que por um pouco de tempo, os serafins permanecessem acima dele, porque quando o intuito, o propósito é adorar a Deus, Deus nos elevará a lugares mais altos. Há três tipos de pessoas que os olhos de Deus buscam sobre a terra. Número um, os justos. Quando Deus sentenciou Sodoma e Gomorra e comunicou a Abraão que ele iria destruí-las, Abraão disse: o Senhor vai matar o justo com o ímpio? Deus disse: de maneira nenhuma. Se lá eu encontrar 50 justos, eu pouparei as cidades por amor aos 50 justos. Em Jeremias capítulo de número 5 e o versículo de número 1, Deus disse: Jeremias, dai volta às ruas de Jerusalém, vasculhe pelas praças e vê se você me encontra um justo sequer, e eu lhe perdoarei. Vindo os filhos de Deus se apresentar a ele, veio Satanás no meio deles e disse: Deus, de onde vem Satanás? Venho de passear a terra e rodear por ela. Passou em Ur dos Caldeus? Sim, vi o meu servo Jó, homem justo e reto, que se desvia do mal. Pela boca do profeta Malaquias, Deus disse: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Segundo tipo de pessoa que Deus procura: os fiéis. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Servo bom e fiel, entra no repouso do teu Senhor, porque fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Terceiro tipo de pessoa que Deus procura, João capítulo 4, Jesus externa dizendo: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura a tais que assim o adoram. Glória a Deus. Deus resiste ao soberbo, mas em contrapartida dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte. Se a tua vida é para a glória do Deus Todo-Poderoso, se prepare, ele te elevará a lugares mais altos. Glória ao nome de Jesus. Se teu ministério é para adorar a Deus, ele te elevará a lugares mais altos. Se a tua chamada é para adorar a Deus, ele te elevará a lugares mais altos. Se os teus sonhos é para glorificar a Deus, ele te elevará a lugares mais altos. Oh, glória ao nome de Jesus. A segunda coisa que se destaca na visão do jovem Isaías: eu vi os serafins que voavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, e quando eles voam, eles dizem uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão numa posição elevada, presta atenção. Eles estão numa posição onde nunca algum ser já foi, acima do Deus Todo-Poderoso. E mesmo estando lá acima, eles reconhecem: estamos aqui, mas a glória é dele. Estamos aqui, mas o Senhor é ele. Estamos aqui, mas o rei é ele. Estamos aqui, mas digno é ele. Estamos aqui, mas quem deixou foi ele. Estamos aqui, mas o Criador é ele. Estamos aqui, mas o trono é dele. Estamos aqui, mas Deus é ele. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Terceira coisa que se destaca: mesmo tendo a legalidade, mesmo tendo a autorização, mesmo tendo a permissão de estarem acima por um pouco de tempo, eles se recusam a olhar em Deus de cima para baixo. Eles não têm a ousadia de olhar Deus de cima para baixo. Isaías descreve: cada um tem 6 asas, com 2 cobrem os pés, com 2 voam e com 2 cobrem seus rostos. Glória ao nome de Jesus. Quantos serafins tem, pastor? Pela quantidade de clamores, nós vamos entender que são 3, pois se repetem santo 3 vezes. Santo, santo, santo significa que um voa para lá, outro voa para cá e diz santo, outro cruza para cá, diz santo, outro voa para lá, diz santo, outro passa no meio e diz santo, outro voa pela lateral e diz santo, com os rostos cobertos, não se chocam. Não há acidente de percurso, nenhum bate de frente com o outro, porque quando o intuito é adorar a Deus, não há choque, não há acidente de percurso. No mesmo lugar adoram o negro e o branco, não há choque. O rico e o pobre, não há choque. O grande e o pequeno, não há choque. O culto e o analfabeto, não há choque. O anônimo e o famoso, não há choque. Pastor e ovelha, não há choque. Ancião e jovem, não há choque. Quem tem e quem não tem, não há choque. Porque o intuito é um só: adorar a quem está assentado sobre o trono. E o que foi que o João descreveu, pastor, em Apocalipse? A Bíblia diz que João disse: eu fui arrebatado em espírito e vi que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E João continua descrevendo e diz: e vi diante do trono um mar como que de vidro. Quando João diz que viu diante do trono como se fosse um mar, João está nos dizendo o espaço que ele viu diante daquele trono. Como assim, pastor? O espaço diante do trono, ele era tão grande, tão espaçoso, que o que veio na mente de João para fazer uma comparação foi um mar. Então João diz: é como se fosse um mar. O espaço era muito grande. Agora imagine um espaço do tamanho do mar. Para que uma sala tão grande quanto esta? Porque o trono é grande. E para que um trono tão grande? Porque o Deus que se assenta no trono também é grande. Para que você tenha uma noção do tamanho deste que se assenta no trono, vou dizer o tamanho de sua mão. A Bíblia diz que o próprio Deus falando disse: eu sou o Senhor que tomo os céus a palmos. Como é isso, pastor? Vou medir este púlpito. Um palmo, dois palmos. Deus está dizendo: vou medir o céu. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Ele toma os céus a palmos. Quer ver o tamanho da mão dele? Esse copo d'água, se eu botar na concha da minha mão, transborda. Deus diz: eu na concha de minha mão recolho todas as águas do planeta. Oh, glória a Deus. Quer saber o tamanho da perna desse Deus? Isaías diz: eu sou o Senhor que me assento nos céus, e a terra é o estrado aonde eu coloco os meus pés. Aí você mede da terra aos céus o tamanho da perna desse Deus. Quer saber o tamanho desse Deus? É imensurável. Eu peso os montes em balança de precisão, chamo as estrelas, uma por uma, cada uma pelo seu nome, e elas comparecem diante de mim. Uma estrela é maior que o planeta Terra 10 vezes mais. Sabe o que Deus faz? Estrela da alva. Sim, Senhor. O que o Senhor deseja? Compareça perante mim. Já estou indo. Eis-me aqui. Que o Senhor deseja? É só para ver como está o seu brilho. Pode retornar para o seu lugar. O tamanho desse Deus é tão grande que o seu trono também é enorme. Apocalipse 20, João diz: e vi um grande trono branco, de cuja presença fugiu o céu e fugiu a terra, e não se achou lugar para eles. Aonde esse trono chega, não há espaço para mais nada. Só fica quem é adorador. João vai dizer agora de que era feito o mar. Ele diz: é como se fosse um mar de vidro, como um cristal. Na verdade, João olhou para o mar e viu do outro lado, porque o cristal é transparente. A segunda lição do texto é: diante do trono, tudo é transparente. Eu preciso dizer isto: diante do trono, não tem espaço para mentiroso, porque o trono, o mar de vidro, é transparente. Diante do trono, não tem lugar para linguarudo, porque é transparente. Diante do trono, não tem lugar para invejoso, porque o mar é transparente. Diante do trono, não tem lugar para maldoso, porque o mar é de vidro, é transparente. Diante do trono, ninguém arma armadilha para o outro, porque diante do trono, tudo é transparente. E do trono saía um arco, e o arco era semelhante à esmeralda. O que João está dizendo é que a cor do arco era verde. E o que veio à sua mente para definir a cor foi a esmeralda, porque a esmeralda é verde. Segundo a ciência, todas as cores, se você olhar muito para elas, cansarão suas vistas. A única cor que não cansa as vistas é o verde. O que a Bíblia está dizendo é: quem olha para o trono não se cansa. Se você olhar para mim, vai se cansar. Se você olhar para o pastor Joeni, vai se cansar. Se você olhar para os obreiros, vai se cansar. Se você olhar para o irmão do lado, vai se cansar. Mas se pegar seus olhos e voltá-los para o trono, você não vai se cansar. Por quê, pastor? Porque quem está no trono não erra. Quem está no trono não peca. Quem está no trono não fale. Quem está no trono não falha. Quem está no trono é poderoso. Quem está no trono é guerreiro. Quem está no trono é o noivo da igreja. Quem está no trono é o Cordeiro Pascual. Quem está no trono é o leão da tribo de Judá. Quem está no trono é o conselheiro. Quem está no trono é o Deus forte. Quem está no trono é o príncipe da paz. Quem está no trono é o Pai da eternidade. Quem está no trono é o perdoador de pecados. Quem está no trono é o galardoador daqueles que o buscam. Quem está no trono é o vencedor sobre a morte. Quem está no trono é o cavaleiro do Apocalipse. Quem está no trono é aquele que te remiu de todos os pecados. Quem está no trono é o arrebatador da igreja. Quem está no trono é o eterno, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Quem está no trono tem a chave de Davi, e porta que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre. Quem está no trono é o esmagador da cabeça da serpente. O mar se encapelou, olha para o trono. O vento soprou, olha para o trono. O diabo está te perseguindo, olha para o trono. Inventaram calúnia a teu respeito, olha para o trono. A porta se trancou, olha para o trono. O casamento está em crise, olha para o trono. A família está sendo amassada, olha para o trono. Está no deserto, olha para o trono. Querem te destruir, olha para o trono. Trono fala de governo, trono fala de domínio, trono fala de administração, trono fala de majestade, trono fala de poderio, trono fala de reino. O que a Bíblia está dizendo é é que trono é aquele que governa. Agora veja que interessante o que foi que Isaías viu há quase 700 anos antes de João. E o que foi que João viu há quase 700 anos depois, que é a mesma coisa, não muda. Olha o que Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha o que João diz: e fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Passaram-se séculos, e o trono continua ocupado. Não teve eleição, não houve impeachment, ninguém arrancou ele do trono. Isaías disse: eu vi um assentado sobre o trono. Aí João chega e diz: eu vi o mesmo trono, Isaías. E o que você viu? Ele assentado sobre o trono. Ninguém arranca ele do trono. Ninguém tira ele do trono, porque ele foi eleito desde toda a eternidade.
Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe. Receba esta palavra que você acabou de ouvir ao seu coração, onde eu tenho certeza que esta palavra será uma semente lançada em uma boa terra, que é você. Deve estar aparecendo aqui agora alguns outros vídeos que você venha clicar neles e venha ouvir, porque eu tenho certeza que Deus irá falar com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe.